Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 22. Marcos, capítulo 13, versículos 14 a 20. Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24. A abominação da desolação no lugar santo. Males extremos. Cerco de Jerusalém. Mateus. Quando, pois, virdes implantada no lugar santo, entenda-o quem ler ou ouvir, a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, então fujam para os montes os que estiverem na Judéia, e o que se achar no eirado não desça para tirar de sua casa qualquer coisa, e o que estiver no campo não volte para tomar a capa. Ai das mulheres então grávidas e das que amamentarem nesses dias. Pedi que a vossa fuga não se dê no inverno, nem num dia de sábado, pois que então a tribulação será tal como nunca houve desde o princípio do mundo até o presente, nem haverá jamais. E se não se abreviassem esses dias, ninguém se salvaria. Mas, por amor dos escolhidos, eles serão abreviados. Marcos. Mas, quando virdes implantada a abominação da desolação, onde não deve estar, entenda o quem ler, então fujam para os montes os que estiverem na Judéia. O que estiver no eirado, não desça para tirar de casa qualquer coisa. E o que estiver no campo, não volte para tomar a sua capa. E ai das mulheres então grávidas e das que amamentarem nesses dias. Pedi que a vossa fuga não se dê no inverno, pois que a grande tribulação desses dias será tal como nunca houve desde o princípio da criação do universo até agora, nem haverá jamais. E se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhum homem se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, ele os abreviou. Lucas. Quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, sabei que então a sua desolação está próxima. Os que a esse tempo se acharem na Judéia, fujam para os montes. Retirem-se os que estiverem dentro da cidade e nela não entrem os que se acharem nas suas cercanias, pois esses serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está na Escritura. Ai das mulheres então grávidas e das que amamentarem, porquanto oprimida de males será a terra, e a cólera pesará sobre este povo. Muitos cairão a fio de espada, muitos serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se cumpram os tempos das nações. As palavras de Jesus, segundo Mateus e Marcos, foram tomadas ao pé da letra, e não em espírito e verdade, no seu sentido próprio, isto é, como alusivas aos vícios de que cumpre a humanidade se depure e aos abalos físicos porque a terra tem de passar para sua depuração e transformação, que se hão de efetuar em correspondência com a depuração e a transformação moral e física da mesma humanidade. Aproximam-se os tempos, é certo, pois a abominação da desolação entenda o que lê, aquele que ler, se acha implantada onde não deverá estar e se estende por sobre os homens. Os vícios se ocultam à sombra dos átrios dos templos. A luxúria, a avareza, a inveja, o orgulho, o luxo se apoderaram dos corações, que só deveram abrigar o amor de Deus e do próximo. Ai das mulheres então grávidas e das que amamentarem, pois que as criancinhas estarão confiadas a esses guias infiéis que lhes profanam as inteligências juvenis, semeando nelas frutos de iniquidade. Ai de vós, pois que se aproxima o inverno, a áspera estação, em que aumentará o vosso sofrimento. Pedi ao Senhor que o afaste por mais algum tempo, a fim de terdes o de revestir-vos de roupas quentes, antes de nele entrardes. Não pareis no caminho, não saiais donde estejais, não façais provisões próprias da matéria. Executai o vosso trabalho onde o Senhor vos haja colocado. Não olheis para trás, apressai-vos em concluir a vossa tarefa, a fim de que ela esteja terminada quando chegar o tempo premarcado. Profundamente vos engolfastes nas trevas, e poucos dentre vós teriam podido sair delas, se o Senhor não vos houvesse enviado a luz. Sede, portanto, do número dos justos que hão de ser salvos, isto é, do número dos que, em vez de serem rechaçados para mundos inferiores, serão admitidos a acompanhar a marcha ascensional do espírito do vosso planeta regenerado. Preparai-vos de antemão as roupagens da caridade e do amor, que vos preservarão dos rigores do frio, e não temais que o inverno vos surpreenda. Dai-vos pressa em executar a vossa obra, seja qual for, e onde a tiverdes começado, a fim de que esteja concluída quando dela o Senhor vos pedir conta. Ide e enchei-vos de coragem, pois que os dias de sofrimento foram abreviados. O Senhor vos mandou o amparo, que vos ajudará a transpô-los, a luz que vos clareará a estrada, o bálsamo que vos curará as feridas. Mateus, versículos 16, 18 e Marcos 14 a 16. Estas palavras de Jesus se referem aos revolvimentos físicos que o vosso planeta sucessivamente experimentará para entrar numa nova fase. Aludem aos tremores de terra que se produzirão em certas partes do globo terráqueo. Os que forem surpreendidos por esse flagelo não terão tempo nem possibilidade de fugir. Será inútil que o tentem. Mateus 19, 21, Marcos 17, 29. Que esses acontecimentos não vos colham sem que estejais espiritualmente em guarda, sem que estejais preparados para suportar essas calamidades, inevitáveis numa renovação planetária. O frio sucederá ao calor e o inverno ganhará a natureza toda. O fogo consumirá o que o gelo não haja destruído. A transformação mediante a qual o vosso planeta, depois de passar do estado material a estados sucessivamente menos materiais, atingirá o estado fluídico. Não se operará assim como a transformação pessoal, de forma instantânea. Para lá chegardes, a natureza dos elementos que vos compõem mudará parcialmente, e para que o equilíbrio não deixe de existir, toda a massa tem que se deslocar e mudar gradualmente de direção, consequentemente de atmosfera, em busca de um meio próprio, sempre de forma a equilibrá-la. Afastando-se do centro gradualmente pelo seu deslocamento, a esfera terrestre irá, pouco a pouco, se avizinhando do meio que terá de ocupar no momento da vossa transformação. Observação. É assim que nos tempos, nos termos da revelação velada, feita a João, Apocalipse capítulo 5, versículo 11, a terra e o céu fugirão progressivamente, e que não mais se encontrará sequer o lugar que antes ocupavam, quando estiver terminada a ascensão do vosso planeta, às regiões superiores, depois às regiões dos fluidos puros. O que se dará por efeito desse deslocamento e dessa ascensão, depois, está indicado também, veladamente, pelas palavras de Jesus que os evangelistas registraram. A renovação planetária, a dos reinos da natureza e a da humanidade, se hão de operar parcialmente e sucessivamente, de modo progressivo e contínuo. Porventura percebeis diariamente pelas revoluções anuais do vosso globo e pelas crises planetárias preparatórias do seu progresso e da sua transformação, a distância que percorreis e que vos afasta do centro onde ele aure o calor e a fecundidade? Por efeito do seu afastamento desse centro, o resfriamento se irá fazendo sentir nos pontos menos expostos aos raios do sol. Os gelos alargarão seus domínios e a fermentação interior da terra provocará explosões que expelirão de seu seio as matérias primárias, as quais abrem assim para si uma saída, a fim de se perderem na imensidade, deixando que a densidade da terra se torne gradativamente a que é necessário ela tenha no meio que virá a ocupar. Se houvéssemos de explicar os fatos que se darão, preciso nos seria criar palavras novas com que designássemos as matérias primárias a que aludimos. Designá-las-emos pelos nomes de lava, betume, asfalto, matéria vulcânica, para que o espírito humano compreenda pelo que lhe está sob as vistas, o que em tempo dado poderá acontecer. Os homens de então, mais elevados e purificados do que hoje, não terão, na sua maioria, as mesmas necessidades que agora, pois que as necessidades humanas se modificarão como a atmosfera se modificará. Será esse o momento em que, refugiando-se nos pontos ainda habitáveis para a humanidade, os encarnados menos adiantados procurarão um asilo que só encontrarão no progresso moral. Dissemos, na sua maioria, porque haverá sempre, como sempre houve, graus diversos de adiantamento entre as criaturas. Podem, porventura, as necessidades dos mais adiantados ser as mesmas que as dos inferiores? Não há ainda entre vós, que tão imperfeitos sois, tribos que dia a dia tendem a desaparecer? É que a civilização humana se estende como uma rede e está prestes a colhê-los todos. É que também o progresso moral irá avançando de povo em povo, esmagando os mais recalcitrantes, até que igualmente enveredem pelo caminho que todos hão de percorrer. Compreendei bem isto, mesmo quando houverdes alcançado o grau de adiantamento planetário que vos está prometido, haverá sempre diversos graus de inteligência, de saber, de perfeição entre os homens. Só os que obstinadamente se recusarem a progredir serão excluídos, até que se tenham penitenciado pela expiação, pela reparação e pela realização do progresso relativamente necessário a serem admitidos. Não esqueçais, porém, que tais acontecimentos não são obra de um dia, mas de séculos, que as raças humanas que hão mudado tanto a partir da formação do vosso planeta ainda têm que mudar. Por isso que na natureza tudo é harmonia. Comparai os homens do meio em que viveis com os de certas partes da Terra, os quais parecem deserdados. Comparai esses desgraçados que mais têm do que macaco, do que de homem, com o encarnado que se vos descreveu qual ele é, quando se trata de espírito que, por haver falido, sofre pela primeira vez a encarnação nos mundos de provação. Acompanhai todas as fases porque lhe foi preciso passar, e tereis uma ideia das fases outras pelas quais ainda passará. Estas palavras de Jesus, ai das mulheres então grávidas e das que amamentarem, consideradas do ponto de vista das revoluções físicas inevitáveis para a renovação planetária, não objetivavam mais do que pôr em destaque a grandeza dessas calamidades, que não pouparão nem a criancinha de peito, nem o nascituro, que ferirão as mães nas suas mais caras esperanças. Pedi que a vossa fuga não se dê no inverno, nem num dia de sábado. Aí tendes uma figura. O sábado é o dia do repouso. O inverno é uma estação rigorosa. Proferindo essas palavras, tinha Jesus em mente concitar os homens a orarem ao Senhor, a fim de não serem improvisadamente surpreendidos na preguiça, a estarem prontos sempre a ver chegar o instante de comparecerem perante Ele, de modo a não terem que suportar o sofrimento, a expiação. Pois que a grande tribulação desses dias será tal como nunca houve desde o princípio da criação do universo até agora, nem haverá jamais. Tendo em vista aquelas catástrofes e reportando-vos ao que já vos foi dito sobre a depuração e a transformação que se hão de efetuar, deveis compreender as palavras acima do seguinte modo. Desde que se formou o globo em que habitais, suas transformações não têm ido além de um aperfeiçoamento da matéria, ao passo que as que hão de produzir transformarão progressivamente essa mesma matéria em substâncias fluídicas apropriadas às necessidades dos novos corpos humanos, maior, portanto, do que as até então sofridas. Será a aflição desses dias vindouros, quer do ponto de vista das subversões físicas parciais, da natureza e do caráter delas, quer do ponto de vista das consequências que daí advirão para os espíritos obstinadamente rebeldes ao progresso, ou retardatários, os quais, ao tempo daquela depuração e transformação, se verão afastados do vosso e relegados para planetas inferiores. Não esqueçais, todavia, que o Senhor jamais privará qualquer de seus filhos, por pequenino que seja, por mais culpado que possa ser, da faculdade e dos meios de se tornar melhor. Os que forem exilados deixarão de encarnar no vosso planeta, mas as suas reencarnações sucessivas seguirão seu curso, se bem que em outros meios, até que, tendo-se emendado, os culpados hajam merecido pelo relativo progresso moral e intelectual que conseguiram realizar, voltar à primitiva pátria.